Saudações, está começando o podcast do Vingadores da Justiça. E como falamos, na última edição ela ficou muito extensa. Então, aqui segue a parte 2 dos melhores e piores de 2017.
Enfim, Liga da Justiça, ele tem, né, alguns problemas ali, principalmente porque ele começa, né, com a direção do Zack Snyder e ele termina com outra direção porque o Zack Snyder teve que se ausentar, porque teve aquela questão do suicídio do filho ou da filha, uma coisa assim. Então a gente tem ali cenas de ação boas e depois as cenas de diálogo refilmadas, a maioria, e aí ele meio que perde um pouco a mão ali. E fora isso, a gente tem um pouco de alguns personagens, como o Gordon, que era um dos personagens que eu achei mais legal no trailer, ele também ficou um pouco de lado. O trailer ele dá aquela enganadinha básica, assim, né? Que mais que ele tem de ruim? Eu tô falando ruim primeiro, porque daí depois eu posso dizer porque eu gostei do filme. Ele tem ali algumas coisinhas, tipo o Batman piadista, que eu tenho certeza que tu não vai gostar. Ele faz muita piadinha ali, principalmente aquela questão do superpoder dele ser o dinheiro, sabe? Essa parte, ela ficou um pouquinho deslocada. Mas eu acho que o Superman, ele tá bem no filme. Apesar daquela gafe que é o Superman com o bigode apagado digitalmente. Eu não sei se chegou a ver isso.
Eu vi só as imagens.
É muito bizarro. Dá pra te ver, parece o Coringa dos filmes e da série do Batman do Adam West, sabe? Que ele pintava o bigode
Nossa.
Branco.
Nossa!
Né? Eu tive essa pequena impressão. Claro que na hora, assim, tu não vê... Mas depois que tu revê e tu já sabe que ele tá com bigode, é impossível tu não enxergar onde é que aconteceu, sabe, a maquiagem.
Sim.
Né? E aí quando o Joss Whedon, ele assumiu, ele colocou algumas cenas assim mais... foi lá refazer um pouco de diálogo e tal. Porém, eu acho que aí faltou um pouco da direção do Zack Snyder, que faltou um pouco de entradas mais triunfais pra alguns personagens. Faltou um pouquinho daquela plástica de ação, porque o Zack Snyder, a gente tem sempre um problema com ele, que ele se perde um pouco na história, né? Nos diálogos. Tipo, Marta!
Não.
Mas o Joss Whedon, quando ele entrou, ele fez bem nos diálogos, mas ele se perdeu um pouco na parte da plástica das cenas de ação, assim. E aí isso foi uma das coisas que eu não curti muito no filme. Mas no mais, eu achei os personagens ali bem representadinhos. O Aquaman, ele tá muito legal e ele tá muito porradeiro também. A Mulher Maravilha tá muito legal. Claro que ela tem uma pegadinha assim de que ela tá sempre batalhando. E aí ela entrou no meio de um clichê que ela já tinha feito no filme dela e no Batman vs Superman, que é aquela assim, tipo, qualquer coisinha ela dá uma viradinha de cabeça, tipo, tô pronta pra ação e tal. Mas isso não atrapalha nada do filme. O Flash, eu gostei da apresentação do Ezra Miller. Eu não vou entrar em grandes cenas do Flash porque daí seria muito spoiler. Uma coisa que eu estranhei, eu posso te adiantar, é que ele não trabalhava no laboratório quando ele virou Flash.
Mas o que, que ele fazia?
Ah, cara, eu vou deixar pra te ver o filme, mas ele não trabalhava no laboratório. O Cyborg, eu gostei de várias cenas dele. Aquela questão da armadura dele defender ele automaticamente, sem ele se controlar, o que bota ele numas confusões ali. Mas eu acho que alguma coisa foi cortada. Ele poderia ter mais destaque. E eu tenho a impressão que ele deve ter nas cenas cortadas mais destaque. O Batman, que nem eu te falei, ele é meio piadista. Ah, tem uma coisa que tu vai gostar, que tem menção à trilha sonora do Batman de 89 e do Superman, a trilha clássica.
Ah.
Não é muita coisa, mas dá aquela arrepiada, sabe?
Sim.
No mais, eu achei assim, tipo, a representação da Liga tá boa, sabe? Eu gostei de ver os personagens. A volta do Superman, eu acho que podia ter explicado um pouquinho mais coisas, assim, mas não atrapalha em nada. A hora que ele aparece de novo a primeira vez, eu gostei muito daquilo ali. E
a Lois Lane, eu achei a participação bem interessante, porque eu não gosto muito da participação dela no Homem de Aço. Ela aparece, investiga, fuça, e fica por isso mesmo. Já na Liga, eles conseguiram achar uma boa... digamos que utilidade, assim, pra personagem, porque ela é meio que a âncora do Superman, que é o ponto de referência dele quando ele volta à vida, né? Mas é legal ver que ela, na condição humana e não heróica, né, ela tem um papel fundamental na história também. Uma participação importantezinha. Não que ela seja uma personagem super importante, assim. Ela não é... não é tão crucial na batalha contra o vilão, que nem a Mulher Maravilha, que manda bem pra caramba na luta. E até o Aquaman, que chega surpreendendo, mas...
Enfim, o vilão é aquela coisa mais básica. Eu acho que é interessante. A aparição de Atlântida eu achei meio fraca, mas a das Amazonas tá incrível. E, cara, posso te dar um spoilerzinho, assim?
Vai lá.
Aparece um Lanterna Verde, cara.
Puta, era justamente que eu não queria saber.
É, mas
eu tô falando o pior de tudo, é que eu não queria realmente saber, eu queria ter essa, essa experiência, porque...
Não, mas não é como tu tá pensando.
Quando aparece no trailer lá, o Stephen Wolf, ele diz, ah, e essa, e não tem nem o Lanterna, aí eu pensei, ah, ele vai aparecer, eu tenho certeza.
Mas não é aí, tá, é meio que uma menção ali, mas tem uma Lanterna Verde na história.
Tá, mas agora que já cagou tudo, vai cagar o resto, é o Hal ou o John?
Não, nenhum deles, por isso que eu tô te falando. Ele aparece num flashback do passado, tá ligado? Como se os Lanternas Verdes estivessem cuidando da Terra há muitos anos.
Ah, pelo menos então eu sei que também não é o Guy Gardner.
Não é o Guy Gardner. Fica tranquilo, fica sossegado. Tá? Então, tá aí o filme. Eu acho que ele ficou bom. Claro, ele tem aquela coisa que eles vão pra Rússia em determinado momento. E lá tem um quebra-pau. Tem cenas muito legais. E eu vou deixar assim, porque senão eu não vou conseguir falar sem entrar em spoilers. Então depois a gente volta mais pra frente com os filmes da DC. Beleza?
Beleza. Pra mencionar agora, não sei se tu já viu, fechou perfeitamente a saga, que é o Planeta dos Macacos, A Guerra.
Sim, ia mencionar isso também.
Tá louco. Cara, muito que bom. Filme bom. Simplesmente é um filme que... Como é que eu posso explicar? Eu venho assim do nada. O 1, o 2 foi bom. E o 3, assim, eles vieram arrasando do nada. Não teve... Sei lá, velho. Foi inesperado demais pra mim. Eu adorei esse filme. E quando começou... E quem tá escutando aí pode ir lá ver também no nosso site, que eu fiz uma crítica sobre esse filme. Mas isso tá lá, que quando começou o filme, ali aqueles primeiros 30 segundos que mostra os caras caçando os macacos na floresta, eu pensei, puta que pariu, o que que esses animais estão fazendo na floresta atrás de macaco? Vão morrer?
É, e a participação do Woody Harrelson, cara, muito bom, tá ligado? Ele tá... Ah, ele tá um baita no vilão nesse filme.
Tá tudo muito bom nesse filme. Quem vai ler
pra
lá...
Pra mim também, fechou com chave de ouro pra mim também.
Fechou muito bem. E deixou aquela... A única coisa que ficou meio assim é que, claro, ele veio, não é nenhum reboot, é uma nova história, então não pode se comparar aos antigos, mas sim, os tempos não batem, porque, claro, vocês vão ver ali, então no começo já diz, mostra o Thelonious, e nos antigos, quando o Chatham Heston, ou... é ele, né?
É.
Quando ele volta pro... quando ele vai parar no Planeta dos Macacos, a civilização já tomou conta, a civilização macaca, né? A macacalização.
A macacalização, exatamente.
Já tomou conta do planeta ali e, então, tipo, se for comparar meio que os antigos, ali não bate. Mas, cara, chave de ouro. Fechamento com chave de ouro esse aí.
Eu fico com aquela ressalva, sabe, de não bater, porque existe uma questão de paradoxo que eu não vejo ninguém falando, porque o Planeta dos Macacos, o antigo, ele também trata de viagem no tempo, sabe?
Sim.
Mas isso não quer dizer que... que aquilo ali, ele tem que ser linear, ele começa assim, e aí quando o César do antigo volta no tempo, daí ele seria o antecessor, e tem aquele negócio do ciclo. Mas isso não quer dizer que não se origine em algum outro lugar, e aí depois vai chegar naquela realidade, daí volta o macaco no tempo, e aí ele acaba criando uma linha temporal diferente, e aí começa o ciclo do antigo. Então, tipo, pra mim, na minha cabeça, pelo menos, isso é justificável, sabe? Tem algumas coisas assim, tipo, por exemplo, quando o astronauta do primeiro filme ele chega, do original, né, os humanos não falam, e esse final do terceiro novo agora, da trilogia nova,
ele explica isso.
Ele tenta explicar isso e aí dá a entender que os humanos, por exemplo, ficaram mudos rapidamente, assim, e no outro tu vê que tipo, passaram muitos anos, tanto que a Estátua da Liberdade tá enterrada, né.
Pois é.
Então, eles tentaram acelerar um pouco além do tempo. Mas, igual, pra mim isso não me incomodou, sabe? É uma coisa, isso é um detalhe que quem viu e já conhece os antigos pegou. né? Pode incomodar os fãs antigos, ou os mais chiitas, que gostam de botar defeito nas coisas. Mas, no mais, assim, pra mim, cara, ele fechou bem, ele fechou muito bem, sabe?
Não, e em comparação aos filmes do Planeta... O filme do Planeta dos Macacos com o Mark Wahlberg, fala sério, essa parte aí não é nada.
É verdade.
Porque que bosta aquele filme.
É verdade. E... Cara, aquele filme eu vi no cinema ainda.
Bah, que pé frio.
Peguei o pé frio, assim. Né? Pais separados, recém-separados, aí meu pai queria... Recém-separados não, mas meu pai tinha o costume de levar a gente no cinema porque eles eram separados, né? Então a gente via ele muito pouco. E quando via, daí, tipo, ele marcava a programação cinema. Então, ele levou a gente pra ver Angélica zoando na TV e o Planeta dos Macacos do Tim Burton. Não tinha um filtro de programação, sabe?
Eu tenho o mesmo caso que tu sabe, né? Eu sei, tu sabe, as nossas vidas a gente conhece quase todas. Só que o meu me levou pra ver o X-Men 1.
Entendeu? Temos essa divergência, sabe?
Outro filme que eu vi esse ano passado...
Não, peraí, já que teu pai te levou pra ver os X-Men, eu também queria mencionar que meu pai também me levou pra ver um episódio 1 que era do Star Wars, né? E foi o início de uma refranquia aí que ele me levou. E eu tenho traumas até hoje por causa dos cinemas que eu tinha que ir com meu pai, assim.
Bom, a questão de Star Wars eu vou deixar pra falar num podcast, que nós vamos fazer temático de Star Wars. E tem todo
mas a gente tem que mencionar ele.
E tem todo o desenvolvimento do filme 1, filme 2, aliás, episódio 1, 2 e 3. Então,
tipo, mas você não vai fazer isso comigo, né? A gente vai mencionar o episódio 8 aqui, né?
Assim, até nós gravarmos eu já terei visto 8 umas 3, 4 vezes.
Não, tô falando aqui, agora, ele tem que estar na lista dos melhores.
Eu não vi.
Tá, cara. Eu vou botar ele na lista aqui e depois a gente diz por que a gente colocou na lista dos melhores. Mas, cara, veja, tenha a mente aberta, porque...
Ah, é. Detesto quando vem com esse negócio pra filme que eu acho
não.
E vem com a mente
ele...
aberta.
Tem que ter a mente aberta por algumas coisas ali. Ele é muito bom, tá ligado? Ele é um filme muito bom. Tem ali... Vou te dizer assim, vou te dar uma dica, tá? Depois que ele vai tentar te estruturar muita coisa da trilogia nova, porque tem que fazer aquela ambientação, com os personagens novos, tem que gostar deles e tal. Mas passando ali as primeira meia hora, 40 minutos, depois o filme começa a engrenar. E só vai, tá ligado? Só vai. Só que eu digo assim, tu tem que ter um pouquinho de mente aberta, porque já se passaram cerca de 30 anos já da trilogia original, né? E, claro, os personagens ali envelheceram e tal, então tu tem todo aquele retorno de como é que eles estão hoje em dia. Não dá pra te pensar que tu vai ver ali os personagens, a sequência do retorno de Jedi, sabe?
Tá, então o que tu tá me falando é que o Luke vai ser secundário nesse filme já.
Não, o Luke, eu acho que é a coisa que eu mais gostei nesse filme.
Cara, tem um personagem que eu mais gosto, o R2-D2.
Ele tá bem no filme também, interpretou bem, tá na forma antiga. E cara, tipo, é melhor tu ver o filme. Só vou dizer aqui que eu gostei, e foram-se os mimizentos que ficam falando mal do filme. Vale a pena, e eu coloco na lista dos melhores desse ano.
Beleza, sem spoiler,
2017.
Acabou.
Cara, tá difícil falar 2017, porque parece que faz tão pouco tempo que nem trocou o ano ainda.
Bom, vamos esquecer Star Wars, porque esse eu não quero nem saber de nada, eu quero ter a experiência sozinho. O outro filme que eu assisti, e esse fica na lista dos que eu gostei, porém, tem aquele porém lá, não é tão assim dos melhores, é A Múmia, com o Tom Cruise.
Não, cara, esse eu achei bem fraquinho.
Sim, mas é que ele poderia ficar, deixa eu ver aqui, parará. Na verdade ele ficou em último lugar dos que eu achei legal. Mas ele é um filme interessante, é uma sessão da tarde melhorada, eu diria assim, e eu adoro sessão da tarde, então por isso que ele entra na minha lista. Porém, ele não impressionou, a única coisa que me impressionou, que achei legalzinho, foi que tá o... não vou dizer, spoiler. tá lá o personagem do Russell Crowe.
Aham. Tá? Eu acho que foi aí que ele se perdeu, cara. Aí
Mas
que ele
é,
perdeu.
É aí que eu queria chegar, porque se eu não me engano... Eles estão começando um novo universo, o universo monstro da Universal. Se realmente eles estão começando esse universo monstro, os demais têm muito que melhorar. Porque aí não
Sim.
dá. O final lá também, que aconteceu aqueles esquemas lá, eu achei bem tosco. Mas tem uma menção honrosa à múmia do Brandon Fraser, tu viu?
Eu vi.
Ah, achei muito tri aquilo.
Isso foi legal, essas menções sim. Mas o que a gente fala do personagem do Russell Crowe é que eu acho que quando eles tentaram introduzir esse outro personagem, eles meio que deixaram de lado a múmia, entendeu?
Ah, sim.
Daí, com aquela coisa assim, tipo, tá, tudo bem que tá construindo um universo com vários personagens, vários monstros, tipo, os Vingadores da Universal, né, dos monstros da Universal. Só que, quando tu faz isso, tu tem que fazer aos poucos, e eu acho que ele focou demais ali no personagem, que na literatura é um dos que eu mais gosto, assim, tanto que eu tenho até tatuagem. Mas eu acho que daí eles começaram a focar demais ali e depois, mais perto do final, eles bateu aquela... Nossa, cara, eu acho que a gente esqueceu da múmia, tem que terminar isso aqui de uma vez e botar a múmia de volta, entendeu?
É.
Isso aí ficou... Que é diferente do filme do Thor, que eu tava falando, que são quase duas histórias, não só. Mas elas se engatam, sabe? E esse da múmia eu tive a impressão que eles gastaram o tempo falando do outro personagem. E acho que é aí que deu uma caída pra mim, deu uma caída.
Se fosse só um filme solo, assim, sem ser de um universo, eu acharia que ficou bem legalzinho. Mas como pode ser, se bem que parece que aquele da Drácula História Não Contada que foi o primeiro, né?
É.
Enfim, aquele lá também é fraquinho.
Mas eu acho que ele foi descartado, a História Não Contada.
Ah, se não me engano, acho que tem uma coisa assim. Eu achei fraquinho porque, na real, fiz tosquice vendo aquele trailer, eu achei que eles iam tentar fazer uma adaptação de Castlevania pro cinema. E sim, quando chegou na hora, eu vi que não.
Barrou, decepção total.
É. Ah, e menção honrosa aqui ligeira ao meu malvado favorito 3, que é legal, mas não é o melhor dos 3.
É, eu vou botar então a menção honrosa a um desenho aqui também, pra gente ficar... Um desenho, uma animação 3D, né? Tem gente que não gosta de dizer que é desenho. Eu vou deixar a menção ao Moana, que é um filme bom pra caramba. Teve brasileira também envolvida aí na produção, cara. E, tipo, orgulho, tá ligado? E, nossa, tipo, realmente é um filme, assim... Cara, esquece o sucesso que Frozen fez no outro ano lá, retrasado. Pá, Moana é um bom filme, tá ligado? Ainda mais se tu tem criança pra ver junto contigo.
Eu não gosto de filmes musicais da Disney depois dos anos 1996, eu acho.
Não, mas não é só por causa das músicas, tá ligado? Tem músicas boas ali. Mas a história, tá ligado? Ela é bem fechadinha, assim. Ela tem um quê de conto de fada. Mas ela traz uma mitologia por trás, assim. Inclusive, o The Rock interpreta um deus que acompanha a personagem principal lá.
Então tá. Mind blown, cara, pra ti. Sabe não. O gancho que ele usa lá? O gancho não, o... É um gancho gigante lá, esqueci o nome do negócio, mas enfim. O negócio mágico dele lá.
Uhum.
No Lilo e Stitch, sabe aquele namorado da irmã do Stitch, da Lilo? Ele tem um colarzinho que é aquilo.
Oh, aí é referência. Ah, é bom, deve ser alguma coisa da mitologia mesmo, cara.
Pois é. Mitologia havaiana.
Cara, eu quero trazer, já que tu falou em referências, né? Esse ano agora que passou, teve um filme que eu curti muito, que é Witch. Você chegou a ver?
Ah, esse tava na minha lista de bons, sim.
Sim, cara, que filme bom, velho. E em comparação com o antigo, eu achei ele melhor. Claro que, tipo... Claro, ele tem toda aquela vantagem, né? Tem agora uns efeitos especiais melhores e... O Pennywise, ele tá muito, muito bizarro. Eu curti bastante, assim, aquela cara que o... Skarsgård lá, sei lá, o nome do cara é muito difícil de pronunciar. Mas
Nós falamos no bloco 1 do Vikings pra assistir. O ator, ele é irmão do Flock.
Isso, é irmão do Flock e do cara que fez o Tarzan no live action, se eu não me engano.
Ele
é filho, sabe quem é o pai deles?
Não.
É o Bootstrap Bill do Piratas do Caribe.
Ah, sim, claro, o pai do Will Turner.
Isso, é ele mesmo.
É o Dr. Eric Selvig.
Aham.
Putz.
E, cara, ele é uma família de talentos, tá ligado?
A única coisa que eu consigo pensar agora é que a conta bancária deles é enorme.
Deve ser gigante. E, cara, Que filme. E não é só isso, né? Eu queria ter falado isso num podcast ano passado e tal, uma revisão do filme, a gente não conseguiu fazer. Eu gostaria que a gente fizesse ainda mais pra frente alguma coisa, nem que mencionasse num especial Stephen King ou filmes de terror, ou não sei. Mas é que eu também fui atrás do livro pra ler, sabe? Eu vi muitas diferenças, muitas coisas, assim. Depois eu ainda peguei...
Já conseguiu terminar?
Outros livros.
Tá? Já conseguiu terminar?
Sim, terminei faz tempo. Terminei naquela época que eu queria gravar o podcast, a gente não conseguiu.
Ah, bom.
E em seguida eu já emendei o Apanhador de Sonhos, que também fala do Pennywise, tá ligado? E, cara, é muito legal, assim. O universo ali começou a se cruzar, sabe? Entre os dois livros, né? E tu começa a ver as diferenças do livro pro filme. E o filme, ele não perde nada. Ele tem muita diferença. Ele tem bastante diferença. Principalmente porque eles trocaram o ano que acontece a história, né? No livro é nos anos 50, no filme é nos anos 80. Mas cara, tipo, ele é uma excelente adaptação. Assim.
Eu tenho que ler o livro, então não posso falar muito da adaptação.
O livro tem coisinhas meio bizarras, mas tu vai.
É o autor lá, que eu esqueci o nome. Tem que ter coisas bizarras, senão não é livro dele.
Tem uma origem infantil no livro, cara.
É bizarro demais. Não
com
sei
crianças
mais que eu quero
de 12
ler.
Anos no esgoto. Mas eu vou deixar pra falar isso no podcast. Eu vou deixar pra falar isso no podcast próprio pra isso. Eu vou falar de um filme chamado Corra, que eu vi...
Eu quero ver.
Eu vi na época que saiu. E, cara, ele, assim, tipo, não foi o melhor filme do ano pra mim, mas ele é um bom filme, ainda mais porque eu não esperava nada dele, assim. Então, ele tem um plot twist bacana no final, e tem aquele quê de bizarrice que eu gosto de filme. O que mais? Deixa eu verificar minha lista aqui, porque eu não queria deixar nenhum de fora. Pelo menos da lista de Menções Honrosas. Tem o Mãe, do Aronofsky, que ele é um filme cheio de mensagens subliminares.
Esse eu não
tenho que mencionar
ver.
Ele aqui. Desculpa, não é só mensagens subliminares, ele é um filme cheio de ícones, assim, signos que tu vai decifrando. Eu achei bem interessante o filme. Aliás, eu vi um filme que, na verdade, quem me sugeriu foi o meu filho pra ver eles, que era um filme excelente também, que não é pra confundir, que esse se chama Mãe, do Aronofsky. E o outro filme que eu vi... Era Boa Noite, Mamãe, que foi uma coisa horrível. Eu e a Camila, a gente assistiu juntos e dormimos no filme, tá ligado? Porque o filme é muito chato.
Dylan, o teu pai te ama, ele está dizendo que o filme é ruim.
Não, eu falei pra ele. É porque sabe o que é? A criançada de hoje em dia, eles têm a mania de entrar no YouTube, ver um resumo do filme, ali a crítica do filme, ver as melhores cenas e acabou, entendeu? Então quando ele falou que o filme era bom, porque tinha ótimas cenas, não sei o que, na real ele tinha visto tipo um top 10 das melhores cenas, saca?
Sim.
E aí ele me indicou e eu fui atrás. E eu quero indicar, cara, antes de encerrar, deixa eu ver se eu não tô esquecendo nenhum, mas eu acho... Ah, droga,
só um pouquinho.
Tem Blade Runner, cara, Blade Runner. Tá ótimo, muito obrigado. Muito obrigado por esse corte, vai ser ótimo pra editar. Mas o Blade Runner, cara, teve um Blade Runner, ele é um bom filme, tá? Eu achei ele bastante, não vou dizer fiel ao original, mas eu gostei, ele tem uma boa ambientação no universo, tem seus prós e contras, mas ele também está na minha lista dos bons filmes desse ano. E para encerrar as minhas recomendações, eu queria mencionar um filme brasileiro para não ser injusto aqui, porque para mim ele foi um dos melhores filmes do ano, não só dos melhores filmes brasileiros do ano, mas tipo, um dos melhores do ano no geral, que é Bingo, A Estrela da Manhã.
Eu quero muito assistir
esse. Veja, cara, veja, vai. Vai na fé, assim, porque, cara, que filme. Que filme.
Mas aí
ele
eu
tem
te
uma
pergunto,
mensagem muito boa e, cara... Vai, pode perguntar.
Eu te pergunto, é um filme pra todos ou um filme pra quem conheceu o palhaço?
Não, ele é um filme pra todos.
Tá.
Ele é um filme pra todos, até porque... não é spoiler, tá? Mas a gente sabe que existiram mais de um Bozo, né?
Ah, sim.
E a gente sabe que o filme ele tem uma base no Bozo que cheirava cocaína.
Que
sim,
entrava tipo... com o nariz atulhado de pó.
Isso. E cara, só que eles pegaram também outras histórias de outros Bozos, né? E outros atores que fizeram o Bozo. E eles mesclaram ali como se fosse um cara que tivesse feito todos eles, sabe? Então, tipo, ele é o Bingo, ele é um ator que faz o Bingo, mas ele tem a história de todos os Bozos que tem ali. Então, mesmo que tu não conheça robôs, não tem problema, porque tu vai estar vendo ali tipo um apanhado de várias histórias bizarras das pessoas que interpretaram o palhaço.
Ah, legal.
Tá? E eu deixo essa recomendação aí, cara, um dos melhores filmes do ano pra mim.
O papel do Vladimir Bista era pra ser feito pelo Capitão Nascimento, esqueci o nome dele agora, Wagner Moura.
Isso.
Só que ele não podia fazer por... acho que era por causa do Narcos, e ele que indicou o Vladimir Bista. E nos trailers eu acho que ficou muito bem. Não,
ele ficou bem, cara. Eu acho que agora, depois de ver o filme, eu não consigo imaginar o Wagner Moura fazendo o papel, sabe? Quando acontece do segundo cara indicado ser perfeito pro papel e tu nem lembra depois do primeiro, assim, que era o que eles queriam.
É fogo. Assim é legal.
É legal, é bem legal.
Então, gente, da minha parte é isso, das coisas que eu gostei do ano. Gostei mais no ano de 2017 e agora vamos tacar o pau em 2017 nas coisas ruins no próximo bloco. Voltamos agora com o terceiro bloco da parte que nós não gostamos dentre as mídias que nós assistimos nesse ano que passou. E para vocês verem como nós somos muito, qual seria a palavra, dinâmicos, de um bloco para o outro eu já consegui assistir Thor.
Olha só. Entrou no YouTube e viu um resumão que a gente tava falando. O Bruno virou uma criança da nova geração.
É foda.
Viu o resumão das melhores cenas, as mortes, os efeitos e é isso aí, já viu o filme.
É isso aí. Cara, então já posso falar um pouco ali. Eu não gostei muito do Hulk.
Não gostou do Hulk?
Não, deixaram ele muito bobo. O Hulk não é bobo. O Hulk, ele é inteligente.
É aquela questão, né, cara? Eles querem fazer um filme mais galhofa e não tem onde colocar o Hulk, então vai ali mesmo, né? E ele vai seguir a linha do filme do Thor. Se for comédia, paciência.
Pois é. E tem uma coisa que as pessoas têm que notar, assim, que eu notei pelo menos, e sempre alguma coisa a ser notado, a cena que fica em destaque. A parte do... que o... eu não vou contar muito pra não dar muito spoiler. Mas a parte que o Hulk tomou uma mordida na perna. Que
sim.
Focam naquilo e o sangue do Hulk saindo, aquilo ali ainda vai ter algum tipo de história. Pode escrever o que eu tô falando.
Quem sabe poodles gigantes radioativos, coisas assim, sabe?
Eu não sei, mas eu acho que o bicho que ele tava lutando engoliu o sangue dele.
Possivelmente.
Pois é, eu acho que daí vai ter alguma coisa. Então pode entrar pra parte dos filmes que eu gostei, porém... pero não mucho.
É, ficou do... que nem a gente tava falando, do neutro pra bom?
É. Porque a cena que que ele vai se mostrar pra Valkyria quem é, eu pensei, ah, podia acontecer isso, e aconteceu. Eu chorei rindo. Bom, vou começar aqui então com o primeiro que eu não gostei, como eu comecei anteriormente também do que eu gostei, vou começar com o Netflix. E eu não gostei nem um pouco do Punhos de Aço. Puta que pariu.
Punho de Ferro?
Isso, Punho de Ferro. Se eu tivesse gostado, eu teria marcado o nome.
Sim.
Cara, eles tentaram transformar o início ali na história do Oliver Queen da série.
Arrow.
Eles tentaram transformar o Danny Rand no Oliver Queen. E com isso, acabaram com os heróis de... E com isso acabaram com os heróis de aluguel, né?
Com certeza.
Puta que pariu.
É, cara, eu acho que eles deviam ter seguido mais aquela linha do heróis de aluguel. Por que eles não mesclam logo a série do Luke Cage com o Punhos de Ferro e deixa assim, sabe? Tipo, virou heróis de aluguel e pronto.
Até porque ele é o imortal Punhos de Aço Defensor de Kal-El.
É por aí. Eu acho que, cara, deveriam fazer esse crossover e manter assim, porque... Luke Cage, eu gostei da série, eu não achei ela 100%, mas eu achei ela uma série bem bacana. E eu acho que o Luke Cage, ele deixou um pouco de ser aquele herói mais carismático, assim, uma coisa mais povão. Ele ficou aquele cara introspectivo, que não quer fazer muita coisa, que não quer se expor. Sim. E o Punho de Ferro, que era pra ser o cara mais meditativo e tudo, ele virou o playboy...
esquentadinho.
É, tá ligado? Tipo, ele seguiu mais a linha do Oliver Queen mesmo. Então, eu acho que eles meio que se perderam nisso daí. Podia agora juntar os dois e fazer aquela questão do... sei lá, o Luke Cage aprender a ser mais solto com o Punho de Ferro e o Punho de Ferro ser mais retido com o Luke Cage. E dali em diante eles assumem as personalidades corretas e seguem o baile, sabe?
É, o problema é que a parte legal, na minha opinião, deles era o fato deles serem heróis de aluguel. Eles recebiam pra ser heróis.
Exatamente.
Isso eu achava muito triste. E o Danny Rand é bilionário agora, foda-se. Não quero saber de dinheiro.
Não, o problema não é esse. Eu achei que eles iam seguir essa linha na hora em que o Luke Cage começa a consertar o bairro, sabe? Que ele começa a ir atrás dos bandidos e recuperar lá o anel da guria e,
sim,
sabe? Eu achei que eles iam começar a seguir mais ou menos por ali, o público começar a bancar ele e tal. E no final foi pra uma outra linha, sabe? Tipo, tentaram fazer alguma coisa bem deslocada, assim, pra ele ser o cara altruísta. E na mesma pegada, cara, eles deram essa rateada também nos defensores, né?
É meu próximo tópico.
Tu acha que não deu ali?
Não. De novo, o que estragou foi o Danny Rand.
É. Ali ele é o pivô, né? Ele é basicamente o principal ali da história.
Cara, na hora que o Stick tentou matar ele, se ele tivesse conseguido, eu ia ficar tão feliz.
Pois é, podia ser aquela coisa mais Elektra revive, né? Tipo aquele
filme
Antigo Demolidor.
Não, fala sério. Eu, desde a segunda temporada do Demolidor, eu já tava de saco cheio da Elektra. Aí eles Sim, que ela revive lá, deixa o pingentezinho no final e coisa.
Isso, exatamente, no filme do Ben Affleck.
Só que, cara, a Elektra, eu acho que ela foi, de novo, posta ali por vamos ter que botar ela em algum lugar. Ah, mete aí mesmo. Porque, cara, que coisa chata a participação dela. E os quadrinhos dela são tão legais, velho.
Sim.
Aí o filme dela é uma bosta. A participação dela no filme bosta é uma bosta. A participação dela na segunda temporada é a pior parte. A participação dela nos Defensores é a segunda pior parte. Porra, desistem, ela não foi feita pro cinema.
Não,
ou pelo menos precisa de bons roteiristas.
Cara. Não, é, exatamente. Eu acho que eles deram uma enfraquecida nos roteiristas, mas partindo do Demolidor, ela podia ter a série dela, sabe? E aí seria separado deles, fazer alguma outra coisa, tipo, de missão no Japão, ou alguma outra pegada que levasse ela pra outras, sei lá, outro cenário, sabe?
Se seguissem a história original dela, que ela foi acordada pelo Tentáculo, depois se voltou, ia ficar bem legal, só que ali ela tentou assumir o Tentáculo, puta merda!
É que, na verdade, a Elektra, ela era
Berrendo, na verdade, né?
É, ela era pra acabar quando, na morte dela, no próprio quadrinho, né? Quando o Frank Miller criou ela, ela era pra morrer e era pra ficar morta. Só que a Marvel trouxe ela de volta. E eles cometem o mesmo atentado contra o personagem em todas as mídias.
Sim.
Ela sempre vai morrer, ela sempre vai voltar e a continuação sempre vai ser ruim.
Foda.
Sabe? E eu gosto da Elektra.
É,
né,
foda, eu também me confundo bastante com isso.
Uh-huh. E, cara, eu gosto dela. E, pra quê, sabe? Ela tem potencial, ela é uma boa personagem. Podia, não sei, podia ser melhor aproveitada ali.
Não, com certeza, não, ela é muito mal aproveitada. Tá louco, tá louco. E, já falando nisso, então já falamos que eu achei ruim nos Defensores.
É, achei bem fraco também.
E tu, qual é a tua próxima?
Vamos, a gente vai manter as séries?
Eu tenho mais uma pra falar, já que eu falei duas em sequência, né?
Uhum.
Eu assisti pouca série esse ano.
Série eu não tive problemas com séries, sabe? Eu acho que eu tive problema com temporadas de séries que eu já assistia. Por exemplo, Walking Dead, que tá horrível.
Eu não gosto de Walking Dead desde o começo.
Muito, muito fraco. Não, tá uma coisa assim bem... Tá passado, sabe?
Eu novela acho que eles mexicana.
Eles também perderam um pouco a mão ali. Um pouco não, perderam bastante a mão ali.
O The Walking Dead eu não assisto, mas eu acompanho pelas propagandas da Fox. Então eu sei mais ou menos como é que tá. E virou uma choradeira, um negócio. Uma novela mexicana, velho, na minha opinião.
Ele virou cachorro correndo atrás do rabo, porque eles fazem muita coisa e não chegam a lugar nenhum, sabe?
Sim.
Então eu acho que esse ano eu tive... mais experiências com séries que eu gosto e que enfraqueceram do que com séries novas. Não sei, sabe? Eu acho que a maioria das séries eu curti. Teve uma série que eu acompanhei também que o pessoal, muita gente criticou, muita gente gostou e tal, que foi Dark. E eu gostei, porque, tipo, é uma questão de ficção científica pura, assim. Também te recomendo. Mas, fora isso, cara, eu não me lembro de séries ruins, assim, que eu tenha visto. Só temporadas ruins, sabe?
Sim.
Bom, que mais?
A próxima série. Então, meu próximo ruim, que eu já não gostei muito da primeira temporada, e tu sabe qual é? É o Stranger Things. A segunda temporada, sim, pra mim, também não desceu, velho. E sendo que a primeira temporada eu achei algumas partes muito legais. Uhum. Porém, no todo, eu daria nota 6 pra ela. Mas a segunda temporada eu daria nota 2, talvez 3.
2 de 10?
Sim.
Nossa, tu não tem coração, cara.
Cara, muito aquele episódio filler lá, aquilo lá.
É.
Fala sério.
Eu tenho as minhas críticas também. Ainda mais porque, sei lá, nessa pegada de ser roteirista e de trabalhar com roteiro direto, eu acho que eu tenho essa mania, sabe, de reconstruir a história na minha cabeça, assim. E uma das coisas que eu acho que realmente poderia ter ficado diferente é o episódio 7, que é aquele As Aventuras de Eleven na Cidade Grande, sabe?
É.
Que eu teria colocado ela em pequenas doses durante a série, pra não somar tudo num episódio só, ainda mais um episódio de corta-clima, porque ele é introduzido entre dois episódios, que é um acaba com ação e outro começa com ação, ela, sabe, corta ali. Que mais? Eu acho que eu não sei, tipo, eu ouvi muitos podcasts e vi muitas críticas, e muita gente gostou daquele irmão da Mad Max, que eu achei um personagem horrível.
Ridículo! Ridículo, a única
e
coisa.
Muita gente gostou dele.
A única coisa que serviu aquele cara na segunda temporada foi pra melhorar a trilha sonora, mais nada.
É. Tu sabe o que eu faria ali? Eu pegaria o. Eu colocaria ela com um pai mais jovem. Tipo, podia ser a mesma pegada do personagem, sabe? Mas sem ter aquele outro. Se tem o pai realmente dele e a mãe dela e tal. Botar ela com um pai solteiro, assim, meio metido a. Roqueiro dos anos 80 e que teve, sei lá, uma filha muito jovem e tal. E aí ele tem um caso com a mãe do Mike. Aí coloca ela pra morar, a Mad Max, pra morar junto com o Mike. Aí desperta aqueles filmes da Eleven, sabe?
Sim.
Foi tipo, eu acho que tinha muito recurso ali que dava pra aproveitar as melhores partes e descartar a personagem. Até porque, tipo, fica um bolo muito grande de coisas acontecendo ao mesmo tempo na série.
O que eu mais faria era não colocar a Zoomer, né, porque...
Uh-huh.
E não colocaria o pai do irmão dela, a mãe do irmão dela e o irmão dela, pronto. Resolvido esse problema.
É, teria que pegar uma outra forma de fazer isso.
Porque, cara, ele tá perdido, ele
Bárbara
não faz
também,
nada.
Cara. Esse negócio que a internet fez, esse mutirão pra justificar o que fim levou a Bárbara, cara, desnecessário. Ela morreu, gente, tipo, acabou, sabe? Coloca ali uma pegada de procura-se numa caixa de leite e toca a ficha, sabe? Vai pra
é
próxima.
É que o pessoal não entendeu que a parte dela na série foi pra fazer um easter egg do tubarão. A hora que cai a aguinha, o sangue na água ali, que o bicho sente o cheiro e pá. O pessoal não se deu conta disso, que o negócio é anos 80 mesmo. Aí ela morreu,
claro,
com comida.
Ela morreu, acabou, tá ligado? E aí fica aquele negócio, ah, mas e os pais dela? Por que os pais do Will procuraram ele? Velho, tipo, o foco da série é o núcleo do Will, não o núcleo da Bárbara. A gente não tem que saber o que os pais estão fazendo. Menciona então, sabe? Já os pais procuraram ela, não encontraram, sabe? E ficaram desesperados, foram embora da cidade, acabou, tá ligado? Em 5 minutos de diálogo, tu resolve essa parada.
Pois é.
Mas não, aí foi a Jonathan e a irmã do Mike lá, longe, pra poder resolver uma parada.
Na casa aí, do maníaco voyeur, né?
É, que tem câmera em tudo, e aí eles foram transar no sofá sem pensar que o cara poderia ter uma câmera ali. Cara, o cara se masturbou muito aquela noite, tá ligado?
Muito. Não, fala sério, eu vou assistir a terceira temporada porque eu comecei a assistir e agora eu quero ir até o final pra poder ficar xingando até não poder mais.
Sim.
Porque, olha, não. É uma.
É, mas. uma série. No mais, assim, eu gostei, tá ligado? Essa temporada eu até gostei. Eu acho que tem coisas descartáveis que eu mudaria ali, mas de 1 a 10, lá daria uma nota 6 pra ela, assim.
Pra mim, a melhor parte da série, não da temporada, eles não fizeram a melhor parte. Aquele easter egg bem clássico do ET lá, que sai todos eles nas suas bicicletinhas e vem vindo os carros. E eu ali eu quase o rei na frente da televisão. Eu pensei, eles vão voar. E ela destrói o carro. Puta, eles não voaram. Cara, ali eu cheguei a me arrepiar pensando que eles iam sair voando e não.
Cara, repete essa última frase aí, porque eu tô subindo lá.
Passou, hein?
Cheguei a me arrepiar.
Cara, eu achei que. Foi na empolgação. Eu cheguei Obrigado. Eu cheguei a me arrepiar achando que eles iam voar e ela destruiu o carro. E aí passou a empolgação e eu fiquei decepcionado.
Dá, é foda.
Cara, mas aquilo cara... ali podia ter sido épico, pra mim.
Sim. Cara, eu não sei, tipo, eu gostei dele. O que mais me incomodou nessa segunda temporada também, fora isso que eu já falei, é a justificativa da Eleven não aparecer, tipo, ter ficado trancada há um ano, sabe? Por isso que eu acho que podia diluir aquele episódio 7 durante a série, assim, porque tu teria ela na casa, ali nos primeiros dias, daí ela partiria pra próxima e, sabe, iria pra cidade e tal, e deixa ela ali pontinhas de 5, 10 minutos por episódio, só pra ir levando, sabe?
É que
e não ficou
real...
assim que ela ficou trancada durante um ano, uma adolescente raivosa com superpoderes trancada numa casa durante um ano, com um policial ali encarcerando ela. Cara, ela teria explodido tudo ali, sabe?
Inclusive o policial.
Ou então vamos apelar pra um clichê que ela voltar pra cidade, mas sem os poderes por determinado tempo. E aí tem todo aquele negócio de ter que fechar a passagem, não sei o quê. E aí isso faz ela partir pra cidade pra recuperar os poderes, sabe?
Sim.
É clichê, é jornada do herói, é tudo, mas... eu acho que encaixaria melhor ali.
Eu acho que ficaria bom se no início da segunda temporada ela realmente tivesse morrido, pronto.
Começar de outra forma, né?
É, porque a menina que não sabe nem falar direito, mal sabe, não sabe ler, eu acho, tava aprendendo a ler, não lembro agora. Vai pra cidade, pega o ônibus, vai parar na puta que pariu, virou uma pseudo punk e tá louco, que isso? Tá louco, né? demais. É, se perderam ali, perderam a mão total.
Sim, é, ali deu essa mas, quebra, né?
Mas eu acho que, como Stranger Things é um fenômeno, mesmo não gostando, muita gente adorou e continua adorando. Eu acho que nós devemos falar mais sobre ele num episódio sobre ele. O que tu acha?
Concordo, eu concordo. Vamos fazer assim: tem alguns episódios que a gente perdeu, desculpa, alguns podcasts que a gente perdeu o timing pra gravar. E eu acho que a gente podia se organizar pra isso. Por exemplo, próximo da temporada 3, do Stranger Things 3, a gente faz um especial de retomada das duas primeiras temporadas. O It também, eu queria ter gravado, li o livro, fiz tudo, a gente não gravou. Aí quando for estrear o próximo filme, um pouco antes, a gente faz uma retomada. Essas coisas assim, sabe? Pra gente poder colocar no podcast, no nosso podcast, as nossas impressões. A gente colocar as nossas impressões e poder acompanhar e buscar o ritmo das coisas que estão acontecendo em tempo real, assim.
Beleza, então fiquem ligados porque vai ter novidades perto dessas coisas.
Perto das próximas estreias, daí a gente começa a retomar o que a gente perdeu nesse meio tempo de produção, assim.
Não entendeu? Não sacou o easter egg dessas coisas? Eu não mostrei essas coisas estranhas.
Essas coisas estranhas.
Tá muito... muito
cara, ia ficar bom, tu perdeu o timing de novo, cara. Agora no ano que vem tu faz isso.
Ano que vem, vou deixar anotado essa. Tatuar no braço isso.
Boa ideia.
Bom, eu não tenho mais o que falar sobre séries, porque como eu disse, eu assisti poucas séries e são essas que eu não gostei. Aliás, punho estiver nos defensores, eu gostei de parte e não gostei de parte. Então eu falei na parte boa e na parte ruim.
Uhum.
E cinema, o que, que tu assistiu que tu não gostou esse ano passado?
O que eu não gostei foi Death Note. Falando em adaptação de quadrinhos e super-heróis e mangás, e a gente não falou de mangás, mas pegando essa pegada da adaptação, Death Note.
Agora a gente vai perder a maior parte do que a gente não tem de seguidores. Eu não gosto nem do anime.
Cara, eu gosto bastante do anime, mas o filme é uma versão americanizada, tosca e... Ah, sei lá, tá ligado? Aquela coisa de, não, nós temos que fazer a nossa forma americana de cinema e temos que seguir os nossos próprios clichês, padrões e etc.
Tá, então, pra eu saber o quanto tu não gostou, uma comparação ao filme do Dragon Ball.
É quase o mesmo nível, assim.
Puta que pariu, então tá ruim esse filme.
De repente ele seja um pouquinho melhor ali, ainda porque eu gostei um pouco do Ryuk e que teve a voz do William Dafoe, sabe? Do Duende Verde.
Aham.
E aí essa parte até é interessante ali. Mas algumas coisas, principalmente o Raito, né? O Light, ele virou um adolescente médio de comédia pastelão. E o L também, ele faz umas coisas que tentam imitar o personagem do anime, só que fora do contexto, porque eles mudaram o contexto da adaptação, entendeu?
Sim.
Então, tipo, tá perdido ali, tá muito bizarro.
É, o que eu vi só uma imagem do filme, na real, que aí já não me deu vontade de ver também, uma comparação, que foi a hora que o principal, que eu não sei qual é o nome, conhece o Shinigami, que na série... No anime ele faz uma cara tipo e na série ele no filme.
Exatamente.
Então tipo, ai ai ai, destruir as coisas.
Tem até um filme recente que é, acho que é Vende-se Essa Casa, é uma coisa assim, um filme de terror que teve na Netflix também, que tem uma pegada dessas de terror adolescente, mas que daí não é um terror adolescente, ele tenta fazer um drama psicológico e daí ele não consegue e por aí vai. E ele é inclusive com o carinha que a gente falou recentemente, o ator principal do 13 Reasons Why, sabe?
Sim.
E cara, chega um momento que ele dá o mesmo gritinho, tá ligado? A Netflix pegou isso como fórmula de terror, tem que ter alguém dando gritinho, eu acho.
Fala,
é a mesma cena.
Eu...
Tá, então... Netflix, por favor, corrija isso nos seus próximos filmes. A não ser que patrocine o Vingadores da Justiça, porque daí a gente deixa vocês fazerem o que vocês quiserem.
Na verdade,
faz uma propaganda em cima.
E na verdade, até aparece gritinho aqui também.
É, a gente tá um gritinho. O Bruno dá uns gritinhos pra nós aí.
Cara, falando em Netflix novamente, eu... Aí não é do Netflix, mas eu assisti Netflix o Lucifer. E eu achei bem legal, apesar de ela... Na metade da temporada, ela... Da primeira temporada ela dá uma esfriada, mas não é esse o tema. Eu achei legal, e aí eu pensei, ah, legal, vou assistir mais alguma coisa assim, Netflix. Era um sábado de manhã, o cara sem nada pra... Domingo de manhã, sem nada pra fazer. E tinha um filme lá, O Filho do Demônio, O Filho do Diabo. E eu achei que era uma série também. Pensei, ah, vou assistir isso aqui. Que era de 2018, então eu posso falar disso. Cara, é um filme do Netflix, com a atriz principal é a guria do Lost, que fez o... que tá fazendo o Homem-Formiga e fez o... a elfa que não existe no Hobbit também, que não existe na história do Hobbit, mas o Peter Jackson tem que botar elfos na história, então, né?
É... o meu nome dela é Evangeline Lilly, não é?
Ah, não lembro. Cara, não lembro o nome dela. Na verdade, eu não sei, eu nunca gravei. Mas se eu posso dizer uma coisa...
Ela mesma, acabei de ver.
Se eu posso dizer uma coisa pra ti e pra todos que vão escutar... agora, futuramente ou quando eu já estiver morto, não assistam esse filme. Esse é ruim. Mas ruim, velho. Ah, esse a gente devia criar uma categoria nova pra botar aqui, porque não dá. Puta que pariu. Claro, não é tão ruim quanto as Caça-Fantasmas. Não chega nem perto, na verdade, porque as Caça-Fantasmas é o pior filme que eu já vi e eu vou falar isso muitas e muitas vezes aqui. Mas é ruim. Olha, acho que com certeza os que eu vi em 2018, esse é o pior.
Nossa. Então, eu achei a descrição tão desencorajadora que me deu vontade de assistir por curiosidade, sabe?
Sempre assim.
É.
E outro filme que eu não gostei, este ano foi a adaptação do desenho pro filme da Bela e a Fera.
Ah, acho que falou outra coisa. Eu não cheguei a ver a Bela e a Fera. Realmente não me cativei muito, apesar de eu ser fãzinho da Emma Watson desde a saga Harry Potter.
Na verdade,
cresci junto com ela, basicamente.
É, eu sei como tu se sente. Mas eu quis assistir porque a Bela e a Fera é um filme da minha infância. Então, eu sei as músicas de cor. Porra, a música que o Gaston e o Lefou estão cantando na taverna deles lá, eu acho sensacional. Bom, eu conheço todas as músicas do filme. Eu a parte que o Lefou e o Gaston cantam a música deles na taverna, eu acho sensacional.
É, tu sabe
música.
Até o nome, parabéns.
Sim, eu curto a full o filme desde pequeno, mas o filme deixou a desejar. Eles tentaram botar algumas coisas que não encaixam. Eles tentaram dar um destino pra mãe da Bela ali, o que aconteceu com ela. Não ficou legal. Apesar de eu gostar do ator que fez o Gastão também, eu achei legal isso, que ele é um bom ator, apesar dos papéis que ele fez. O único bom é o que ele faz no Hobbit, que ele é o humano.
Sim.
Lá que mata o dragão.
E... O Bardo?
Isso, eu não lembro.
Bardo.
Eu não lembro o nome deles direito. Mas não agradou muito. E outra coisa que eu descobri vendo que a minha esposa Anne fez uma observação genial, e tu deve lembrar pelo menos do desenho.
Vai lá.
Tu lembra do desenho?
Sim, lembro.
Pois é. A maldição do príncipe lá. Chega uma velha, bate na casa dele e ele esnoba ela e ela vira uma feiticeira bonitona e uruca ele, certo?
Certo.
Cara, a filha da puta é essa feiticeira. Eu tô na minha casa, eu tô dando uma festa, chega alguém que eu não quero receber, não, vaza daqui, tu não vai entrar na minha casa. Ah, tu não vai deixar eu entrar na tua casa? Vou te enfeitiçar e tu vai ser amaldiçoado pra sempre. Cara, fala
sim,
sério.
Trouxa ela, né?
Trouxa ela, eu tô na minha casa, eu tenho todo o direito de não receber quem eu não quiser.
Ah, mas daqui a pouco a Disney faz um filme retratando a vida da feiticeira, né? Então.
Não,
sabe como é.
Naquele dia ela teve um mau dia. Tomou um pé na bunda e ele chegou lá
vestido.
Fala sério, velho. Ela é a filha da puta do filme, porque o cara tá no direito total dele.
Com certeza.
Se bem que, se levarmos em consideração que isso é uma adaptação dos Irmãos Grimm, então eu não sei muito bem o que aconteceu na verdade.
Eu não sei se aconteceu de verdade, cara. Desculpa te decepcionar.
Na verdade, história deles.
Ah, tá. Eu não sei. Depois a gente pode pesquisar. Eu acho que ia fazer realmente um episódio sobre Irmãos Grimm, né?
Também. Tem um filme dos Irmãos Grimm com o... Pra quem não assistiu ainda, com o Heath Ledger e o Matt Damon. Ele não é um filme... Não, ele não é um filme perfeito. Não, né? Ele é bem...
De longe, né? Um filme perfeito.
Mas dá uma ideia das histórias que eles escreveram, que não foi a Disney. Então, quem quiser dar uma pesquisada... E também tem a série, o Grimm. A primeira e a segunda temporada são muito legais. Depois daí, pode parar de assistir.
É aquele negócio com o tempo contado, né? Veja as duas primeiras e o resto imagine como foi que terminou, porque é melhor do que seguir.
É, as próximas temporadas criam uma história na tua cabeça, porque virou drama mexicano.
Caiu no padrão, né? Caiu no padrão, porque no começo eram poucos episódios, daí eles decidiram fazer formatinho de série e perderam a mão também.
Sim, completamente.
Então tá. Minha vez? Posso ir?
Sim, pode ir.
Eu tava falando de adaptações de anime ali, e nós temos Ghost in the Shell, com Scarlett Johansson.
Não quis assistir.
É, fez bem. É outra coisa que, sei lá, tipo, tentaram americanizar e não tinha porquê, sabe?
Sim.
Em vez deles, sabe, ideia, Hollywood... Pega atores com características orientais, eu tenho alguns que eu sigo no YouTube, tudo, eu posso te mandar uma lista, Hollywood, você só tem que, né, aceitar os meus e-mails. E, cara, faz um filme com eles, entendeu? Porque botou um monte de americano morando no Japão, E tudo se passa com os americanos, sabe? Tipo, o que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu. Por que que os americanos foram para lá e por que que eles dominam a cidade e tudo gira em torno deles, sabe? Sei lá, globalização não responde essa pergunta, assim.
É muito focado para essa globalização.
Sim, é muito focado e é muito estranho, sabe? É, parece, me lembrou muito o filme O Grito. Achei O Grito? É, O Grito. É, que a Sarah Michelle Gellar, ela vai morar numa casa no Japão, que é um remake de um filme japonês, então eles botaram um americano pra fazer o mesmo papel e... Sabe? É a mesma coisa, cara. E eu sou fã da Scarlett Johansson, eu gosto muito dela e, tipo... Só que não precisava, sabe? A gente vai comprar a ideia do filme muito mais se tiver uma japonesa no lugar do que se vocês americanizarem, entendeu?
Eu também sou muito fã dela desde a época da Scarlett e os Hansons.
Nossa, tá bom. Tá bom. Falando agora em coisas ruins, teve a pior piada de 2018 já.
Já.
Né? Vai entrar pro top 10 do ano que vem. Tá bom, mas vamos lá. Eu já falei mal da múmia também, né? Aproveitando, deixei me ver a minha listinha aqui. E... Tá, duas situações rápidas, pode ser? Eu não sei se chegou a ver. Mas eu sou um grande fã de Stephen King, né? Eu acho que isso já me ficou meio um pouquinho óbvio ali, porque eu já falei bastante dele nos últimos...
Sério, nem deu pra notar.
Mas, cara, teve mais uma adaptação dele que ficou fraquinha, não é, assim, a pior coisa do mundo, só é meio caidinho, assim, que é a adaptação da Torre Negra, né? Ao contrário da adaptação do It, a da Torre Negra, ela deixou a desejar, ela ficou muito diferente do original, né? E, sei lá, ela falhou, ela ficou meio xoxa, assim, digamos. E a outra adaptação que, assim, é só uma menção realmente desonrosa, que é pro filme do Assassin's Creed. Eu não sou um grande jogador da franquia, né, mas eu acho que vale mencionar até porque o público conhece bem os jogos, melhor do que eu até, só que eu acho que o filme ele ficou chato, porque ele é um filme que ele se leva super a sério. Sim, e ele tem toda aquela pegada de volta no tempo e, sei lá, simulação e não sei o que. E, cara, tipo, até o ator achou chato, sabe?
É,
ficou meio blá.
Então, e aí, mais tu algum... que não joga muito o jogo, já achou chato. Imagina o fã do filme, do jogo.
Ah, o fã do filme, eu acho que quis cortar o... Botou o capuz e deve ter ido atrás do produtor do filme, né? Porque, puta que pariu.
E agora... Sim?
Vai lá. É que...
O meu último filme, eu acho que vai te dar um pouco de úlcera. Eu não gostei. De fato, não gostei do Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, ou Dead Men Don't Tell Tales.
Achei fraco também.
Olha só, tu que é mais fã do que eu da... Eu acho que é mais fã do que eu da saga.
Tem coisas ali, sabe, que eu gosto, tipo, navios, aquele negócio assim mais RPGístico de piratas, que daí vem um navio por baixo d'água e não sei o que. Mas ele é fraco, sabe, ele é um filminho fraco, assim. Eu gosto muito do... eu gosto muito do ator que faz o Barba... É Barba Negra, né? Não, é o...
É o...
Caraca, esqueci o nome do vilão. O... Pera aí.
Fugiu também. Peraí. Mas o ator é o Javier Bardem.
Isso. É, vamos pelo Javier Bardem. Eu gosto muito do Javier Bardem. E até eu mencionei o filme Mãe agora nos melhores ali. E cara, ele é um baita de um ator. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito da interpretação dele. Um vilão, um pirata vilão clássico, assim. O Salazar. E.
Cara, eu falei o nome, A Vingança de Salazar. E a gente esqueceu o nome do cara.
Exatamente. Tá, eu acho que isso prova que o filme não é tão marcante assim, né?
Cara,
mas.
Não... Sim, vai lá.
Não, mas é isso aí, eu achei ele um filme fraco, ele é um filme fraquinho, assim. E eu acho que o Jack Sparrow, cara, ele era bom no começo, porque tu tinha aquela trinca lá dele com o Will Turner e a Elizabeth Swann, sabe?
Sim.
E ali eles faziam um trio, ele não era o principal, ele tinha destaque, mas ele não era o principal da história, assim. E ele funcionava bem. E aí no quarto filme, que eu achei o pior, eu achei ele pior ainda do que o A Vingança de Salazar, eu acho que Jack Sparrow sozinho ele não funciona, sabe? Aquela cena
juventude?
De abertura da Vingança de Salazar, do banco, é horrível também.
Não, fala tá? Sério. Não, terrível. Mas o quarto filme é horrível, da Fonte da Juventude, mano.
É, mas toda aquela história da sereia e tal, cara, aquilo me incomoda muito, assim.
Sim. Não, o que na real nesse filme eles foram cada vez mais botando o Jack Sparrow, transformando ele num bebedor de ruim veterano, que basicamente ele quer só ruim. E aquele arco também da filha do Barbossa também não ficou legal. E, em suma, não foi um filme bom. Quem quiser saber mais sobre o nosso, pelo menos a minha opinião, dá uma olhada no nosso site lá no que eu escrevi sobre o filme.
Boa ideia.
Eu, sobre filmes, é isso. Não tenho mais assistido. O que eu gostei, eu botei ali. Os que eu realmente não gostei, eu botei aqui. Os do meio, não tem necessidade de estar falando, porque são filmes regulares e são muita. Aí é muita coisa pra estar falando e vai ter que ter um podcast de horas e horas e horas.
É, eu quero fazer uma menção honrosa rapidinho pra uma animação, já que a gente fez pra uma animação positiva, que foi o Moana. E a minha menção rápida e desonrosa pra uma animação é Emoji, o filme.
Não, olha, eu não quis nem tentar assistir isso.
Nem com criança deu pra ver, porque ele é bem mal feitinho e, cara, acho que nem as crianças gostaram dele, assim. Ele é um filme, cara, eu não sei, ele não tem um roteiro, assim, coisas são jogadas na tela, sabe?
Sim.
E eu também quero fazer uma menção honrosa a um filme brasileiro também, porque a gente falou de filme brasileiro bom. Então, deixa eu pensar aqui no que mais me decepcionou no filme brasileiro agora. Cara, deixa eu pensar. Tem um que eu ia falar agora, daí a gente mudou de coisa e de assunto e eu me esqueci. Deixa eu ver se eu acho aqui.
É isso aí, minha gente. Rafael.
Lembrei. Não. Cara, teve alguns filmes que tem que ser mencionados, certo? E tem essas minhas anotações aqui de filmes brasileiros, como, por exemplo, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, do Danilo Gentili.
Foi um dos mais assistidos do ano.
É, mas não, pra mim não passou, sabe?
Mas não foi, assim, não
um
foi nem assistido.
Tem que é Internet, o filme também. São filmes que comecei ali a ver na curiosidade e, né, vamos seguir adiante. Pra mencionar, assim, não são uma rosa brasileira, tem tipo o Pica-Pau, o filme.
Ah, mas fala sério, eu nem tentei.
Barra, né, eu vou botar brasileiro ali porque parece que ele é um filme que só passou no Brasil, porque, tipo, eu não vi falar em lugar nenhum. E tem a Tala Ayala lá também como atriz principal, eu vi todo mundo fazendo uma mídia em cima dela e não serve nem como episódio do Pica-Pau Maluco, que já era ruim.
Não, o Pica-Pau Maluco é muito foda.
Tá. E aí eu vou fechar com um episódio, um filme mais cult, assim, que me decepcionou muito, mas eu quero mencionar ele daí, não como menção rosa, mas como uma pegadinha mais ampla, que é o Alien Covenant, que me decepcionou muito, cara, porque eu gosto muito do Alien, cara.
Não assisti ainda.
Cara, ele tem... Eu vou te dizer que eu gosto das cenas dos aliens, porque eles aparecendo, assim, tipo... É o Alien, tá ligado?
Sim.
Tudo que o Alien aparece matando gente é bom. Mas a pegada da ficção científica, que não ficou nem Prometheus, nem Alien, e aí quer explicar a origem de tudo e como começou e como acabou o planeta e daqueles criadores, né?
Sim.
E, cara, eles foram... Me lembrou muito uma sessão de RPG onde tem um jogador que quer ser o principal causador de toda a desgraça, sabe? É um cara que se forçou ali. Tem que ser assim porque ah, o meu personagem, ele é o melhor, e ele foi lá e sacaneou, e por isso ele é o mais odiado. E, tipo, não, a história não gira em torno de um personagem. E no Alien Covenant, o Ridley Scott conseguiu fazer o link com o começo de tudo, e ao mesmo tempo com um personagem que, sabe, não cativou, não deu. Cara, e aí, tipo, isso prejudica, se tu vai levar em consideração toda a cronologia que ele criou, né?
Sim.
Prejudica toda a história. E nisso foi barrado um projeto que ia ser uma continuação de Aliens 2, ignorando o 3 e 4, que ia ser com a Ripley, ia ser, sabe, tipo, um restart pra franquia, assim. Ignorando os mais fracos da franquia original. E sim, o cara mandou cancelar, porque daí ele ia fazer o Alien Covenant, e meteu o pé pelas mãos e, né, fez uma cacaca de Alien.
É foda.
É, complicado.
É, eu já ouvi falar, certo, mal desse filme novamente, aliás, anteriormente, e agora tu falou também, cara, perdi a curiosidade pra assistir.
É, cara, que dizer assim, eu vi ele em, sabe, tipo, um diazinho frio, chuvoso, assim, e tal, porque daí, tipo, o climinha dele pegou, sabe?
Sim.
Mas eu acho que, sei lá, se não tivesse, se tivesse uma cena de Alien a menos, eu tinha desistido no meio, assim.
É, foda.
Que a única coisa que me dava expectativa e esperança do filme melhorar era quando apareceu o Alien, sei lá, escalando a parede e entrando na colônia lá, que era um Alien branco no começo, ou então quando ele fica, ou vira o Alien preto pela primeira vez, assim, que nasce um Alien. O resto, cara... Meu, e tem uma cena que o Alien nasce, a primeira vez que ele encontra esse personagem criador, que o criador levanta os braços e o Alienzinho bebê levanta os bracinhos assim também. Cara, não, sabe? Pareceu
puta
aquele Alien
merda.
Do SOS Tem um Louco no Espaço.
Puta,
não,
merda.
Não deu, sabe? Não deu, não deu.
Não.
Feito? Bom, então acho que a minha lista acabou aqui.
Falando em filmes ruins, sempre que nós falarmos não interessa o ano, eu vou falar das Caça-Fantasmas. Esse é o pior filme que existe. Falando isso, eu não tenho mais o que falar de
regra.
Filmes. Sim, vai ser uma regra. Cara, vai quase virar meu bordão. O filme das Caça-Fantasmas é o pior filme que existe. Cara, e...
É, eu te disse, né, que tu me deixou tão traumatizado que nem por curiosidade eu quis ver.
Não, não faça isso.
Eu não vi ele.
E, cara, não dá. Simplesmente não dá. Não assista. Boicotem e se sair os dois, taquem fogo em alguma coisa. Faça algum protesto, não assista.
É, sei como é. Então, acho que é isso. Acabou minha lista aqui.
Então, era isso, pessoal. Espero que vocês sigam as nossas dicas de não, do que não assistir, do que assistir. E comentem, postem vídeos para nós. Não, vídeos não precisa vídeo. Postem comentários na nossa página do Facebook, no nosso Twitter, que nós já passamos todos no começo. E aqui no site mesmo também. E quem quiser mandar para nós alguma coisa por e-mail... É ddjpodcast@gmail.com. Lá a gente vai ler aqui seus e-mails, suas dicas, seus xingamentos, e vamos te xingar de volta.
Isso, e siga a gente no Twitter e no Instagram com @vdj_oficial nos dois, tá?
Era isso, minha gente. Espero que tenha gostado. Tchau.
Tchau.
Esse tchau ficou tipo o Castelo Rá-Tim-Bum, né?
Aham. Uhum. É. Então, até mais.